Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Respiração, de Philippe E. Suchard. É um livro de fisioterapia e educação corporal voltado ao estudo do ato respiratório em sua amplitude e estruturas anatômicas, regulação neurofisiológica, alterações funcionais, efeitos do estresse e possibilidades de reeducação. Publicado pela Sumos, o volume se insere no campo de trabalho pelo qual Suchard se tornou conhecido, a Reeducação Postural Global, RPG. Sua proposta não é reduzir a respiração a uma técnica rápida de relaxamento, mas situá-la como função corporal que envolve coordenação muscular, postura, percepção e adaptação ao esforço. O percurso anunciado vai dos fundamentos biológicos à ideia de reeducação do processo respiratório e de respiração total, com apoio de fotografias e ilustrações. Assim, o livro parece atender tanto leitores interessados em compreender melhor o funcionamento do corpo quanto profissionais e estudantes, que buscam uma referência introdutória, articulada à abordagem global de Suchard. Pela natureza do tema, suas orientações práticas devem ser entendidas como educativas, não como substitutas de avaliação clínica individual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a respiração é apresentada como uma função de múltiplos órgãos e sistemas. Um mérito central de respiração é tratar o respirar como um ato integrado e não apenas como entrada e saída de ar pelos pulmões. A descrição editorial indica um percurso que abrange anatomia, neurofisiologia e fisiopatologia, o que posiciona o livro entre os manuais de educação corporal com fundamento fisioterapêutico. Essa perspectiva importa porque a ventilação depende da interação entre caixa torácica, diafragma, músculos acessórios, vias aéreas, sistema nervoso e condições mecânicas impostas pela postura. Quando um desses componentes trabalha com restrição ou excesso de esforço, a experiência subjetiva de falta de ar, tensão ou cansaço pode se modificar, ainda que as causas concretas variem muito de pessoa para pessoa. Ao reunir esses planos, Suchard evita a ideia simplificadora de que toda dificuldade respiratória se resolve com uma única instrução, como respirar fundo. A compreensão anatômica dá sentido às práticas corporais perceber movimento costal. Mobilidade torácica e coordenação entre gesto e expiração passassem a ser mais relevante do que ampliar o volume de ar de modo forçado. Para o leitor, a consequência intelectual é aprender a observar a respiração como uma função dinâmica, ligada a ajustes corporais contínuos. O foco, portanto, parece ser construir critérios de percepção e reeducação, e não oferecer uma fórmula universal para desempenho, bem-estar ou tratamento de doenças. Em segundo lugar, neurofisiologia e estresse conectam o padrão respiratório à autorregulação corporal. A inclusão da neurofisiologia e do estresse amplia o alcance do livro para além da mecânica do tórax. Respirar é uma função automática regulada continuamente pelo organismo, mas também pode ser influenciada de modo consciente por ritmo, pausas, força e postura. Essa dupla condição explica por que o tema é especialmente relevante para a reeducação. Não se trata de controlar voluntariamente cada ciclo respiratório, e sim de reconhecer hábitos que podem tornar a ação menos econômica ou mais tensa. O estresse entra nesse quadro como fator capaz de alterar o padrão de respiração e a organização muscular geral. Uma abordagem corporal responsável não conclui, por isso, que sintomas respiratórios têm sempre origem emocional. Ela considera que estados de alerta, tensão e sobrecarga podem participar do modo como a pessoa respira. A proposta atribuída a Suchard favorece uma leitura integrada. Alterações no ritmo e na amplitude devem ser compreendidas em relação à postura, ao movimento e ao contexto de ativação do corpo. Esse enquadramento é útil porque desloca a atenção de resultados imediatos para processos de percepção. Em vez de impor um ritmo considerado ideal, o leitor é convidado a observar compensações, esforço excessivo e perda de mobilidade. A reeducação ganha, assim, uma dimensão de autorregulação, criar condições corporais mais favoráveis para que a respiração se organize com menor interferência desnecessária. Em terceiro lugar, o diálogo com a fisiopatologia delimita os alcances da educação respiratória ao passar pela fisiopatologia. Respiração reconhece que o ato respiratório pode ser afetado por alterações funcionais e por problemas de saúde. e que conhecer mecanismos básicos é diferente de fazer autodiagnóstico. Essa distinção é decisiva para avaliar a utilidade prática do livro. A educação corporal pode ajudar o leitor a perceber padrões de tensão, limitações de mobilidade, coordenação inadequada entre postura e expiração ou hábitos que tornam o respirar mais trabalhoso. Porém, ela não elimina a necessidade de investigação profissional diante de falta de ar persistente, dor torácica, piora súbita da tolerância ao esforço, fiado ou outros sinais clínicos relevantes. O valor do enquadramento fisiopatológico está justamente em impedir que a respiração seja tratada como assunto exclusivamente psicológico ou postural. Há situações em que a mecânica corporal é uma parte do problema. Em outras, ela é consequência de condições que exigem cuidado médico ou fisioterapêutico específico. Suchar parece propor uma ponte entre conhecimento técnico e prática de reeducação, mas essa ponte requer prudência. Para estudantes e profissionais, o tema reforça a necessidade de observar a pessoa em sua globalidade, sem confundir visão global com explicação única. Para leitores leigos, oferece uma linguagem mais precisa para entender por que exercícios devem ser adaptados à condição individual. A contribuição do livro está menos em prometer corrigir qualquer dificuldade respiratória e mais em qualificar a observação do corpo e os limites de uma intervenção educativa. Em quarto lugar, a reeducação do processo respiratório culmina na noção de respiração total, a expressão respiração total, destacada na apresentação da obra. Sugere o objetivo de recuperar uma participação corporal mais ampla e coordenada no ato de respirar. No contexto do livro, ela não deve ser entendida como uma obrigação de inspirar ao máximo, nem como uma técnica isolada de hiperventilação. Sua lógica é educativa integrar melhor mobilidade, postura, ritmo e controle do esforço. Uma respiração mais ampla só é funcional quando ocorre sem rigidez desnecessária, compensações exageradas ou desconforto. Essa ressalva é compatível com a orientação fisioterapêutica de Suchar, que privilegia a qualidade da organização corporal em vez de medidas abstratas de desempenho. A reeducação também pressupõe repetição consciente. Ao aprender a distinguir expansão torácica, participação abdominal, pausas e expiração, o praticante pode notar como certas posições ou gestos alteram sua sensação respiratória. O benefício não está em perseguir um padrão estético de respiração, mas em desenvolver repertório para ajustar-se a atividades cotidianas, exercícios e momentos de tensão. As numerosas ilustrações e fotografias anunciadas pela editora tendem a servir a essa finalidade pedagógica, pois práticas de percepção e posicionamento dependem de referências visuais claras. Ao mesmo tempo, a ideia de totalidade conserva um sentido crítico, ela se opõe a fragmentações entre pulmão, músculos e comportamento. O livro propõe que reeducar a respiração envolve compreender essas relações, com adaptações necessárias para cada capacidade física, condição clínica e orientação profissional. Por último, a relação com RPG aproxima a respiração das cadeias musculares e das autoposturas, Philippe E. Suchard é o criador da reeducação postural global e essa trajetória ajuda a explicar a ênfase do livro na conexão entre respiração e organização postural. Na perspectiva associada a RPG, músculos que permanecem excessivamente tensos ou encurtados podem participar de compensações que afetam o gesto e a mobilidade do tronco. A formulação divulgada pela editora de que um músculo rígido é também um músculo fraco condensa uma crítica à associação automática entre tensão e força funcional. Aplicada ao tema respiratório, ela direciona a atenção para a economia do movimento esforço muscular constante, pode limitar adaptações, em vez de produzir suporte eficiente. A apresentação também associa a obra a dezenas de autoposturas praticáveis individualmente ou em grupo. Essas propostas têm relevância porque traduzem princípios gerais em observação corporal ativa, combinando alongamento, posicionamento e atenção à expiração. Ainda assim, a prática não deve ser confundida com prescrição idêntica para todos. Posturas e exercícios precisam respeitar dores, limitações e diagnósticos, sobretudo quando há sintomas respiratórios ou musculoesqueléticos importantes. O diferencial da ligação com a RPG é fazer da respiração um componente da reeducação global, e não uma etapa acessória no início ou no fim do exercício. Para leitores familiarizados com alongamento convencional, o livro oferece um enquadramento em que postura, cadeias musculares e ventilação são examinadas em conjunto. Para profissionais, pode funcionar como material de apoio conceitual e visual, sem dispensar formação técnica e avaliação individual. Em conclusão, respiração é mais indicado para fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia e educação corporal, profissionais que trabalham com movimento e leitores interessados em compreender a própria respiração, para além de conselhos genéricos. Também pode ser útil a praticantes de métodos posturais que desejem situar exercícios e autoposturas em uma visão mais ampla do funcionamento respiratório. Seu principal benefício intelectual é articular campos que frequentemente aparecem separados: anatomia e mecânica corporal, regulação neurofisiológica, estresse, alterações funcionais e prática de reeducação. Na esfera prática, o livro pode aprimorar a observação de ritmo, esforço, mobilidade do tronco e relação entre inspiração, postura e movimento. Esse uso, contudo, é mais seguro quando entendido como educação e complemento ao acompanhamento adequado, especialmente na presença de sintomas ou doenças respiratórias. O que o diferencia de livros populares sobre técnicas de respiração é sua vinculação explícita à fisioterapia e à reeducação postural global. Em vez de apresentar o respirar sobretudo como ferramenta de produtividade, meditação ou relaxamento imediato, Sochardo aborda como função corporal complexa e como elemento de uma organização postural global. A presença anunciada de ilustrações e fotografias reforça a vocação didática da obra, enquanto a noção de respiração total impede que o assunto seja reduzido a um exercício pontual. Não é, portanto, um guia clínico substitutivo nem uma coleção de promessas terapêuticas. É uma referência de abordagem corporal para quem busca fundamentos e práticas de percepção coerentes com a tradição da RPG. Se você quiser apoiar Felipe E. Suchar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!